Olá pessoal, bem-vindos ao Farol Urbano. Eu sou Frederico Cruz e esse é o podcast sobre pessoas, cidades e inovação. Nesse episódio eu converso com o Rodrigo Sá sobre o futuro da mobilidade. Ele é um empreendedor que está participando de um dos projetos mais inovadores do mundo, o Hyperloop, e que está reinventando o transporte de pessoas e de cargas. Ele nos explica sobre o projeto, sua tecnologia e onde está sendo implementado no mundo. Falamos também sobre o cenário da inovação no Brasil e os desafios para o futuro. Lembrando que o nosso e-mail para contato é o podcastfarolurbano@gmail.com e que estamos no Facebook e Instagram como Podcast Farol Urbano. Obrigado pela audiência e grande abraço. Então, iniciando mais um episódio do Podcast Farol Urbano. Hoje eu estou com o Rodrigo Sá. Rodrigo, muito bem-vindo ao podcast. Queria começar falando um pouco sobre a tua história, a sua formação.
Claro, bom, Fred. Boa noite, obrigado pelo convite. Coincidentemente, trilhei aí um caminho no mercado da área de mobilidade, meio que na coincidência, para ser sincero. Eu, mais ou menos por uns sete anos eu trabalhei em três empresas, todas elas na área de transporte. Desde o meu primeiro estágio, antes mesmo de estagiar, na verdade, com menor aprendiz, com 16 anos, porque eu já falava chinês, eu ajudava uma comercial importadora e exportadora. Eu comecei a aprender chinês, eu tinha 12 anos na época. E aí, com 16, eu já falava bem.
Com 12 anos, você sabia falar chinês?
Sim, na verdade ali para os meus 17 eu já falava 6 línguas, é uma área que eu sempre gostei bastante, sempre tive muita facilidade com idiomas. E então, bem novo, antes mesmo de começar a faculdade, já meus pais conheciam os donos de algumas comerciais importadoras e exportadoras, e eles, poxa, me ajuda aqui, né, a intermediar as conversas, a ver se as coisas estão acontecendo direitinhas mesmo. Então já comecei, e isso me levou, foi me direcionando um pouco mais para o caminho dos negócios, porque quando eu era bem mais novo, eu achava que ia ser diplomata, por conta dos idiomas. Eu falava que queria mudar o mundo, e achava que diplomacia ia ser uma delas, ONU, né? Naquela época, a imagem da ONU, todo mundo achava que era a entidade que realmente era para mudar o mundo e fazer as coisas melhores. E aí, com o tempo, eu fui me apaixonando mais pela área dos negócios. Que hoje eu vejo que, né, a área privada realmente é que tem feito mais as mudanças. Mas, então, durante 7 anos eu trabalhei desde essa comercial exportadora, meu primeiro estágio na General Electric, na área de locomotivas, depois fui para uma empresa sueca, que criava correias transportadoras de minério, também de grande escala. Então, coincidentemente, eu trilhei esse caminho. Mas quando eu tinha uns 22 anos, eu já era responsável por uma área importante de desenvolvimento de negócios nessa empresa sueca, isso em Minas Gerais, próximo a Belo Horizonte. Uhum. Eu vi, ok, mas eu não tô fazendo o que eu falei para mim mesmo, que eu ia trabalhar em projetos que fossem mudar o mundo. Ok, aprendi, né, tive que passar por multinacionais para aprender como uma empresa grande funciona e como ela chegou até aquilo ali. Mas eu não estou fazendo o que eu me prometi. E resolvi largar tudo e abrir minhas próprias empresas. Então, durante 5 anos, eu criei 3 empresas. Uma na área, a primeira foi na área de eventos. Eu queria basicamente provar para mim mesmo que eu conseguia criar qualquer tipo de empresa. Vamos começar por uma empresa pequena, algo simples, né? E em 9 meses, a gente conseguiu criar uma marca e vendê-la para uma concorrente. E aí, com essa grana, aí eu comecei minha primeira startup na área de tecnologia. Era um aplicativo para celular chamado Guideia. Ele era na área de turismo. E o turismo no Brasil ainda é bem complicado, né? Enquanto a tecnologia é um mercado que ainda está aprendendo a lidar ainda. Ainda vai precisar de alguns anos ainda para acostumar, para entender os valores. Só que nós fizemos um spin-off de uma das ferramentas que nós havíamos criado. E aí essa outra empresa de marketing digital, um aplicativo para celular também que fazia análise de conteúdo para marcas, nós levantamos investimento aqui no Brasil, levantamos investimento no Chile, meus investidores me pediram para que eu ficasse no Chile, liderando de lá. E aí, 2 anos e meio depois se passaram, A empresa estava bacana, tínhamos sócios e clientes grandes, mas eu tive mais uma vez aquela crise. E falei, Rodrigo, se você realmente. Cadê o caminho que você disse que de mudar o mundo? Mas claro, eu sempre via que tudo onde todas as decisões que eu tive para entrar em projetos e criar empresas foi para criar e trabalhar habilidades e conhecimentos que me ajudaram a chegar onde eu prometi para mim mesmo. E eu te criei a minha
Criando as
carreira para chegar até
ferramentas, né?
meus 30. Exato. Com 30, eu já falava para meus pais, com 30 anos eu estaria liderando um projeto internacional que fosse de alto impacto, com equipes mundiais, viajando ao redor do mundo, e foi isso que eu consegui. Então, assim, eu estava com a minha terceira startup, isso foi há 3 anos e meio, 4 anos atrás, e eu resolvi vendê-la para meus sócios. E quando eu estava procurando algo para fazer, isso foi, eu tomei essa decisão em janeiro de 2016, em abril eu comecei a ligar para alguns amigos para descobrir quais projetos que estavam, né, interessantes acontecendo ao redor do mundo, e um amigo meu, investidor da Áustria, falou, Rodrigo, eu sou também sócio de um evento de tecnologia, e pode ser que eu te apresente, que você conheça pessoas interessantes aqui, vem que eu vou te apresentar para algumas pessoas. E no que eu estava nesse evento, por pura serendipidade, eu acabei quase trombando com um dos fundadores da Hyperloop, o Bibop Gresta, um italiano. Começamos a conversar e ele começou a falar, olha, eu estou criando esse projeto. Eu, como todo mineiro, né, desconfiado, eu não acreditei. Falei, esse trem aí é
E
para
ele
daqui
parece ser
a
uma
uns 20
figura, né?
anos. Ele é incrível, cara, incrível. Eu falo que é uma mistura de, para você entender, ele é uma mistura de Bill Gates com Ivete Sangalo. Ele é uma figura. Mas, então, ele falou, Rodrigo, imagina que nós estamos criando um sistema de transporte, porque o que existe hoje em dia está falido. Não existe um metrô, não existe um trem de alta velocidade que se paga hoje no mundo, todos são subsidiados pelo governo, e isso é um modelo de negócio que não consegue se sustentar por mais anos. Imagina que esse que a gente está criando é um sistema de transporte que não só transporta pessoas e carga, mas ele gera energia de volta para o planeta. Falei, poxa, isso é sensacional. E mais ainda, porque a gente consegue recuperar o investimento em 15 anos, comparado a um trem de alta velocidade que hoje está falando na média de 60, 70, 80 anos para recuperar algo. Então, ele falou, um projeto desse, um produto desse, em um continente como a África, muda completamente, né, o país. Imagina o que isso faria no mundo. É um projeto para mudar o mundo. Aí eu falei, ah, agora
Achei.
sim você falou minha língua. E aí nós ficamos nesse namoro durante uns 8 meses, trocando umas figurinhas, o que que eu achava, né, o que que eles deveriam fazer em questão de estratégia mundial, as dificuldades que eu via, os riscos. Eu realmente não sabia querer voltar a trabalhar para uma empresa de novo, ou se eu ia continuar criando negócios, né? E ele acabou me convencendo, no final de 2016, a me mudar para Abu Dhabi, porque eles tinham acabado de fechar um projeto muito grande com o governo lá, com parceria com o Príncipe. E aí eu falei, poxa, aí as coisas realmente estão acontecendo. E aí eu me apaixonei completamente pelo projeto, né? A visão do Bebop, que ele trouxe com mais de 30 empresas que ele já criou, IPOs, o que eu pude negociar contratos direto com NASA, conversar diretamente com presidentes, com Barack Obama, chefes de Estado do mundo inteiro. Isso foi incrível, porque quando eu entrei há 3 anos e meio atrás, e hoje, né, mudou completamente a percepção. Há 3 anos atrás, que já estava na metade dos 6 anos de criação da empresa, ainda se duvidava muito, né? Regulamentação ainda era um desafio muito grande. E hoje é outro nível de empresa, né?
Para quem não conhece, explica o que é o Hyperloop e de onde que veio essa ideia.
Claro. Bom, o Hyperloop, basicamente, se você for imaginar, imagina um avião sem asas, e aí ele vai dentro de um tubo, como se fosse um túnel. E aí nesse tubo nós retiramos o ar quase todo, então você imagina que foi quase a vácuo. como se fosse no espaço. Nós temos uma tecnologia de levitação que faz com que esse pod, né, que a gente chama essa cápsula, ela levite sem precisar de energia elétrica. E aí, utilizando uma tecnologia de propulsão nessa cápsula, nós fazemos com que ela atinja mais de 1.200 km por hora. Então, você tem um sistema que quase não usa energia, né, somente na propulsão. Enquanto a cápsula está se locomovendo, você tem ali freios pneumáticos, você tem freios regenerativos, você tem painel solar no topo da infraestrutura inteira. Acaba que ele gera de 15 a 30%, pode gerar, né, de 15 a 30% mais energia do que o próprio sistema consome. Então, quando você fala de um sistema desse, e você compara com os outros sistemas que tem ao redor do mundo, você está num sistema hermeticamente fechado, né, sem ter problemas com o clima, né, com interferência humana, que hoje é um dos maiores problemas quando a gente fala de mobilidade. Então, é basicamente isso.
Essa ideia veio pelo que eu
Claro.
li, foi o Elon Musk, criador aí do SpaceX, do Tesla.
Sim.
Ele teria dado, soltado essa ideia em algum momento e dado, feito como se fosse um desafio para as startups do mundo, para correr atrás de desenvolver essa ideia, é isso? Ou
Não,
ele
o
tá...
Elon é um amigo da empresa, um amigo nosso. O que o Elon fez, e que foi muito bacana, foi colocar a luz em cima do nome de um projeto como esse. Então, o que acontece? Quando ele e um dos engenheiros da SpaceX, eles estavam discutindo sobre o potencial de se recriar um sistema que já foi pensado desde 1826. Quando você olha, só como curiosidade, o Eli Beach, né, o cientista que estava criando o metrô de Nova York, a primeira seção, quando você olha os desenhos, ele é basicamente um Hyperloop. A única diferença é que ele não está utilizando ali o painel solar, que naquela época não existia. Mas está utilizando todo o conceito de magnetismo, de bombas pneumáticas, para poder realizar o vácuo. Era basicamente a mesma coisa. Então, vários cientistas, desde 1826 até, mil, se eu não me engano, 1890, durante esse período existiram inúmeros projetos que têm exatamente essa cara de um Hyperloop. Então, o Elon, ele reviveu esses projetos, né, e fez uma proposta para que quem tivesse interesse de tentar construir esse projeto, que fosse adiante. Né, e isso trouxe uma visibilidade muito grande, né, e a gente não pode deixar de ser grato por essa visibilidade que ele trouxe. Mas é claro que ele, envolvido com inúmeros projetos como ele estava, com alguns problemas, inclusive, nesses projetos, ele não quis dar muita atenção ao nosso projeto. Então, os fundadores da Hyperloop Transportation Technologies decidiram fundar oficialmente a empresa, registraram o nome Hyperloop. Então, até nos Estados Unidos, o nome Hyperloop é da HTT, né, Hyperloop Transportation Technologies. E o mais importante disso tudo é a tecnologia de levitação. Porque hoje no mercado existem inúmeras empresas que estão começando a criar, até falar que vão criar um Hyperloop, a surfar nessa onda, né? Porque é um assunto gostoso de se falar, e muitas pessoas gera uma curiosidade muito muito grande, né? Então, o mais importante é que a empresa que tem toda essa tecnologia e é dona da tecnologia é a Hyperloop Transportation Technologies. Então, o Elon, basicamente, ele deu o nome Hyperloop, mas ele nem sequer registrou. Não existe nenhuma, ele não criou nenhuma patente. Já a Hyperloop, ela criou, já hoje, mais de 45 patentes ao redor do mundo.
Ele não está envolvido com o processo aí de criação
Não,
da
não.
tecnologia, tá? Onde é que está sendo implementado? Como é que está o desenvolvimento desse projeto?
Quando eu entrei na Hyperloop, nós tínhamos, acho que, se eu não me engano, três projetos assinados. Eu e minha equipe podemos trazer hoje o que a empresa já tem, cerca de 12 projetos ao redor do mundo, com 12 nações, e de vários estágios. Alguns são projetos onde a gente tem um centro de inovação, Outros são projetos que estão em fase de estudo de viabilidade e outros projetos que estão em fase de construção. Os mais avançados de fase de construção são basicamente China, Emirados Árabes e França. Na França, é o mais avançado de todos, onde a gente está construindo cerca de 1,5 km para certificação e regulamentação. Não é para poder criar, não é para criar uma, nós não vamos criar uma linha comercial, que não tem necessidade ali ainda. Linha comercial, o que a gente tem é na China e nos Emirados Árabes. Então, porque qualquer sistema de transporte hoje inovador, qualquer tecnologia disruptiva, precisa de ter uma certificação, precisa de ter um seguro, porque senão ele nem roda, né? E de ter um pacote de regulamentação. Então, isso já tem sido, já vem trabalhado, porque hoje nós temos várias tecnologias que já são certificadas em várias partes do mundo. Então, a Blue tem, por exemplo, a tecnologia de propulsão foi certificada na Suécia. A tecnologia de levitação, certificada nos Estados Unidos, no laboratório Livermore. E por aí vai, né? Então, hoje o projeto mais avançado é esse. Nos Emirados Árabes existem inúmeros subprojetos, desde que a empresa terminou o projeto em Abu Dhabi, né, para se conectar a Abu Dhabi até a cidade de El Ain, e não a Dubai, como todo mundo imagina, ou como se a mídia também faz muito essa confusão, mas não existe nenhum projeto nos Emirados, nem nosso, nem de qualquer empresa, que seja para conectar Abu Dhabi com Dubai. Essa conversa não existe.
E a gente falando de vantagem de projeto em relação aí aos modais já existentes, seria essa velocidade, né, que você falou para a gente, só para comparar, você falou que ele pode atingir 1.200 km
1.200 km/h. Na verdade,
para
sim,
comparar hoje em
porque
dia um trem bala
o
ou
trem bala hoje, o mais rápido, que é o Shinkansen, ele faz cerca de 400 e poucos quilômetros por hora. Então,
três vezes
mas
mais.
comparando, por exemplo, com o A380 da Emirates, quando eu venho para o Brasil, ele faz já 900 km por hora. Então, nós não estamos falando de nada completamente absurdo, né? Mas ainda assim, realmente mas o principal ponto aí, o Frederico, não é nem o custo de construção, não é a velocidade. O
A
principal
manutenção
ponto
dele, né?
é exatamente manutenção, a segurança, entendeu?
E realisticamente, a gente está falando em quanto tempo até alguém começar a ser transportado ou utilizar isso? Imagino também que seja uma excelente solução aí para cargas, né? É um dos grandes gargalos aí da humanidade futura, toda a parte de logística
Sim,
também
inclusive um dos
mundial.
projetos mais ambiciosos que foi fechado foi com o Porto de Hamburgo. Então, foi criada uma joint venture, justamente para desenvolver, para aplicar a tecnologia da empresa nos portos, né, para resolver esses gargalos que existem, absurdos. De movimentação de carga, né, e importação e exportação. Assim, depende muito de como o cenário de regulamentação vai mudar nos próximos anos, sabe, Fred? Porque, por exemplo, há cerca de uns 5 meses atrás, eu recebi uma delegação que o Trump enviou do secretário da Secretaria de Transporte. E eles ficaram completamente surpresos com o avanço da tecnologia que nós temos na França. E 2 semanas depois, eles conseguiram aprovar no Senado americano 5 milhões de dólares de investimento para poder acelerar, né, toda a parte de regulamentação para Hyperloops. Então, isso é sensacional. Mas não quer dizer que todos os empecilhos vão estar resolvidos, né? Algumas pessoas esquecem que para criar o primeiro quando o primeiro avião iniciou o voo, o piloto não tinha brevê.
Com certeza.
E hoje em dia a humanidade tem uma facilidade de dificultar, né, esses procedimentos de inovação, e aqui acaba burocratizando demais, né? Mas como que você vai discutir de A a Z a regulamentação de uma tecnologia que ela não está nem aplicada ainda, né? Então, eu acho que tem que existir fases aí. Essa é a nossa maior desafio. Para qualquer empresa que está criando tecnologias disruptivas, tecnologias que estão aí para mudar algum mercado ou criar um mercado novo, esse é o principal desafio, a regulamentação. Então, não depende só da empresa estar pronta.
Sim.
Ela pode estar hoje, a empresa tem capacidade de construir hoje. Só que
Legal.
o tempo que você está levando para poder fazer essa construção é justamente por conta da regulamentação.
Uma das áreas aí que tem que ser renovadas cada vez mais rápido são os governos, né? Os governos,
Exatamente.
a gente que lida e conversa com o pessoal
Exatamente.
da área de inovação, os governos, eles não estão preparados para as mudanças que estão vindo cada vez mais rápidas, né? E ter agilidade para implementar.
Sim.
Lógico que tem que ser, as coisas têm que ser discutidas, mas tem que ter mais
É por isso que
agilidade
um
também, né?
grande investimento nosso, né, de pensar em quais países agir, em quais países investir mais tempo, e os Emirados, assim como a Arábia Saudita, né, tem sido um dos primeiros, justamente por essa facilidade e flexibilidade com a inovação.
Tem governos que têm mentalidade mais empreendedora, que facilita mais as coisas.
Exato, exatamente.
E todo regularizado, você acha que é um projeto viável para ser implementado no Brasil? Vocês já olham para cá como uma possibilidade real? Já existe algum projeto de trazer algum laboratório, botar algum pé
Claro, com
aqui no
certeza.
Brasil?
Nesses últimos 6 meses, nós tivemos 4 grandes multinacionais brasileiras, de faturamento já acima de 1 bi, visitando com interesse em investir em conjunto. A malha brasileira é uma oportunidade incrível, né? Quando você fala sobre carga, por exemplo, o Brasil, ele tem um dos principais, um dos melhores cenários para desenvolvimento de business case de uma tecnologia como essa, se comparado com países como Índia, como China, né, e outros países que estão no radar da empresa. Então faz completamente sentido. E eu vou te ser sincero, a movimentação política e empresarial que aconteceu nesses últimos 3 anos, desde que a Hyperloop esteve aqui no Brasil, né, conversou com algumas entidades, com alguns players, foi incrível, me surpreendeu bastante. Muito mais rápida do que as outras, algumas outras regiões, que eu esperaria mais agilidade, como, por exemplo, Estados Unidos, né, Canadá.
Algumas pessoas que eu já conversei aqui sempre falam que o Brasil tem essa característica de aceitar muito fácil inovação, tecnologia. É uma coisa do brasileiro, né? Está na cultura.
Mas então, Fred, eu falo que nós temos que desmistificar um pouco a aplicação da tecnologia. Porque quando eu falo com as pessoas sobre o Hyperloop, o que elas pensam e me questionam é: poxa, mas o Brasil tem espaço para isso? Isso vai alguma vez, né, acontecer no Brasil? Mas é claro que sim. Porque a tecnologia, ela, né, primordialmente, ela tem que ser, quanto mais avançada, ela deve justamente reduzir custos e melhorar a acessibilidade e eficiência. Isso, teoricamente, deveria atingir o custo, né, final. Então, o que nós temos hoje no mercado nós vemos empresas que estão criando soluções que custam para elas 50 centavos, ela vai cobrar R$ 1.000, porque ela visa, né, o crescimento maior possível, e não o benefício que aquela tecnologia pode trazer para a sociedade, né?
E aí eu faço uma
Então,
pergunta a você como empreendedor e como homem de negócio. A gente está vendo o desenvolvimento aí das empresas. A gente tem empresas maiores, mais poderosas e mais ricas, cada vez com maior controle do mercado, né?
sim.
Como que a gente consegue fazer esse controle, balancear essa questão aí dessas empresas terem cada vez menos concorrência, mas também não perder essa função? Não teria sentido, né, você trabalhar, como você falou, toda a parte de inovação e novas tecnologias, se não fosse para melhorar a vida das pessoas, né? Ou seja, trazer uma sociedade mais igualitária.
Sim, eu acho o seguinte, que a conta é muito simples. cerca de 80% das empresas no mundo precisam agora, vão precisar de investimento para poder crescer, certo? Nos últimos 5 anos, o capital disponível no mundo de investimento foi de, estou lembrando aqui a estatística, de 2,8% para 32%. Ou seja, 32% de todo o dinheiro que está disponível no mundo para ser investido, ele já está na mão de fundos de alto impacto. E esses fundos observam inúmeros pontos, assim como o desenvolvimento sustentável, crescimento sustentável. O quanto essa empresa observa a utilização dos recursos naturais, né? Por quê? Porque a gente sabe que essas decisões são decisões estratégicas de longo prazo. Não adianta eu querer. Eu faço essa pergunta, por exemplo. Eu dei um MBA outro dia sobre inovação sustentável. E a minha pergunta para os alunos foi o seguinte: se a sua indústria, a sua empresa crescesse hoje 3 mil por cento, olha que maravilha, crescer 3 mil por cento. Qual o impacto desse crescimento no seu ecossistema? Na sua cadeia de fornecedores, nos seus clientes, na logística? Então, crescimento por crescimento não é muito inteligente, né? Todo crescimento tem que ser planejado, né? E tem que considerar. Hoje nós saímos de um ambiente que a gente falava, né, que era um ambiente complexo, para um ambiente que não é só complexo, ele está interconectado, né? Então não adianta mais só a indústria automobilística preocupar só com a cadeia de fornecimento deles. Uma decisão que é tomada naquele setor impacta outros também. Isso deve estar sendo considerado, né? Deixa eu te dar um exemplo. A gente tem a Unilever. A Unilever, quando percebeu que estava utilizando químicos em grande parte dos seus produtos, cerca de 90% tinham um químico específico e que isso poderia fazer mal à saúde, eles resolveram mudar. Até aí, tudo bem, maravilhoso. Só que o melhor produto para se substituir isso era o óleo de palmeira. E aí. Ok, então você imagina, a Unilever, uma empresa que produz a quantidade de produtos que ela produz a nível mundial, tomar a decisão de trocar e a todos os seus produtos passarem a utilizar um óleo de palmeira, que basicamente é feito na Indonésia e na Malásia. Então, você imagina o impacto disso para a pressão nesses fornecedores, nessas fazendas, isso impulsionou né, desde queimadas de pasto erradas, a trabalho infantil, uma série de impactos que ela não teve controle, não conseguiu ter controle porque cresceu muito rápido. Foi uma decisão estratégica, foi uma decisão boa? Foi. Para fazer essa mudança e para ter esse crescimento mais sustentável? Foi. Só que o erro da decisão estratégica foi não entender o impacto disso no próprio ecossistema. Né? Então, hoje em dia, eu acho que aos poucos as grandes empresas estão entendendo que a importância que essas decisões delas têm, né? E que o crescimento delas tem. O mais
Legal.
importante, o Fred, eu estava discutindo essa semana com um CEO, grande amigo meu, nessas decisões todas, é quando a gente sai de entender qual que é a decisão daquela empresa. Se ela vai decidir numa se ela vai to tomar uma decisão certa sobre ir por aquele mercado ou para aquele outro, ou ela tomar uma decisão de como ela adapta o mais rápido possível para o que está acontecendo hoje, né? Antigamente, nos últimos anos, nos últimos 20, 30 anos, a gente vê os executivos, eles foram treinados para isso, né? Você entra na empresa, você tem que entender a tendência e para onde que o mercado está indo, porque se você errar, pô, cheguei ali há 5 anos e o mercado na verdade foi para o outro lado, você é demitido. Mas essa já não é mais, não, isso não é mais o que já está acontecendo hoje no mercado. As maiores empresas que estão sobrevivendo há mais tempo são as que se preocupam mais nessa adaptabilidade.
É porque as mudanças são tão rápidas e eu acho que hoje em dia também tem várias direções, né, para a empresa seguir. Até essa filosofia da startup, né, de se você não permitir a pessoa errar, você não vai, não tem como lidar com inovação sem ter um espaço para você errar, experimentar, né?
Exato, exatamente.
Então, eu queria saber, você que está bem envolvido aí com essa parte de inovação no mundo todo, como é que você está vendo o Brasil nessa posição mundial? A gente já está sabendo trabalhar com inovação, a gente sempre soube, ou uma coisa em comparação com os outros, como é que você enxerga?
Olha, enquanto o Brasil não conseguir ter maior estabilidade política, o fluxo de investimento do exterior para cá vai ser sempre mais difícil, né? Mesmo com iniciativas como o SoftBank, que criou o Innovation Fund agora, 5 bi para investir na América Latina, até hoje as conversas aqui no Brasil, né, eu estava conversando com a equipe deles há pouco tempo agora, inclusive, são poucas. O foco tem sido México. Né? Existe uma desestabilidade política gigante na América Latina nos últimos anos. A gente tem visto o Chile, o que está acontecendo lá. Então, enquanto o Brasil não ficar um pouquinho fora das polêmicas, isso vai cada vez mais dificultar. Mas o que eu acho mais interessante do Brasil é o brasileiro, que é aquele que a gente sempre fala que nunca desiste, né? Então, nós temos uma série de atores aí no ambiente que realmente tem movimentado muita coisa, né? Hoje nós já temos unicórnios brasileiros, né? Os
Conta para quem não
maiores
conhece
fundos.
o que são os unicórnios, só para.
Claro, os unicórnios são empresas, geralmente são de tecnologia, que já valem 1 bilhão. Então, a partir do momento que ela vale, passa a valer 1 bilhão, eles se autodenominam de unicórnio.
Como por exemplo, Nubank.
Como o Nubank, como a Movile, que foi a primeira, o primeiro unicórnio brasileiro, do Marcelo Salles. E então esses empreendedores continuam com uma sede voraz de investir no Brasil, enxergar oportunidades, né? Porque essas dificuldades todas ainda trazem as maiores oportunidades, né? Então eu ainda vejo eu ainda vejo inúmeras possibilidades.
E, bom, pensando aí nessas possibilidades, do Brasil, como é que você vê o futuro da mobilidade nas cidades e também uma solução como o Hyperloop, essa mobilidade aí entre cidades e até entre países?
Hoje em dia é interessante que um conceito que tem aparecido muito ao redor do mundo é a micromobilidade, que é a mobilidade que é aplicada para, em média, até 24 quilômetros, um percurso de 24 quilômetros. E três são as tendências que têm influenciado nesse sentido. A primeira dela é a urbanização. Quando você pega 1950, o pulo que a projeção para 2050 tem de 1 bi para 7 bilhões de pessoas vivendo nas cidades, você passa a entender um impacto absurdo disso na mobilidade das pessoas, né? Uma viagem pessoal hoje ela se mantém constante. O custo, quando você vai ver de uma viagem que a pessoa faz, não é tão diferente quanto há 30, 40 anos atrás. Então, isso ainda se mostra-se como um dos pontos que a micromobilidade tem se falado muito. Automação também, né, dos carros autônomos que têm aparecido, isso joga o preço de depreciação dos veículos lá para baixo. O que, em tese, aumenta a utilização, né? Só que a diferença de quando se fala de mobilidade em geral, né? Vamos pensar aí nas viagens de longa distância. É para isso que os carros foram feitos, né? E já se vê que, né, poxa, com essas viagens de 24 quilômetros que a gente está falando, elas podem ser feitas de outras formas. Então, a tendência agora são modelos de negócios e tecnologias, aplicativos, plataformas que vão entregar para a sociedade, nesses 24 quilômetros de distância, digamos assim, uma série de serviços mais práticos. Então, a gente está falando aí, considerando desde as scooters, né, até as bicicletas, que sejam. Isso já tem inúmeros estudos mostrando isso nos Estados Unidos, essa tendência. E o terceiro fator, que acho que influencia bastante também como tendência, são as tecnologias emergentes que têm aparecido nos softwares de carros, né, os carros conectados. Mas eu acho que a maior tendência de todas é essa micromobilidade em voga, digamos assim, dessas tecnologias que estão aparecendo para esses próximos 5, 6 anos. E quanto às tecnologias para longas distâncias, a gente fala de Hyperloop, de carros voadores. Esse segundo eu vejo com um problema de regulamentação muito maior, porque ainda assim é limitante isso, né? Dificilmente a gente vai ver carros voadores dentro das cidades, mas fora das cidades faz completo sentido, até mesmo para utilizar os carros que já foram, né, foram fabricados. A gente tem aí, nós precisaríamos, estava vendo um dado do dia, acho que pela McKinsey, de 20 anos para renovar toda a frota de carros que já existe, foi fabricado no mundo, né? Ou seja, é um ciclo de 20 anos que não consegue acompanhar as tecnologias. Hoje, um carro, de 5 em 5 meses, ele tem a troca de software, uma atualização de software, né? Então,
Nossa.
cada carro que é criado já sai com software completamente diferente, que não é conectado entre os outros, não está conectado a um servidor. Então, isso dificulta muito mais ainda a atualização, né? Já o Hyperloop, que tem começado a ser considerado nesses estudos por conta da eficiência que ele entrega por quilômetro, ele pode ser utilizado tanto dentro das cidades, né, em distâncias menores, assim como também em distâncias maiores. A única diferença é que a tecnologia aplicada para o Hyperloop urbano potencialmente não vai ser utilizado o vácuo, porque não tem necessidade de velocidades tão altas quanto quando a gente está falando de conectar Rio-São Paulo, por exemplo. Mas assim, existem inúmeros desafios, né? A gente tem, né, regulamentação, a gente tem a competição que já existe no mercado, entender qual modelo de negócio que faz mais sentido, né? O que a gente tem aí hoje de empresas, desses aplicativos de celulares, que já aceitaram, né, em inúmeros estudos, que eles trouxeram mais bagunça do que organização para cidades, né? Mas, na verdade, mais pioraram o trânsito. Então, modelos de negócio, isso traz um impacto enorme em investimento, porque os grandes investidores que começaram a entrar no mercado, né, de investimentos de alta tecnologia nos últimos 5 anos, a gente está falando de Masan, a gente está falando de JP Morgan, né, que praticamente nunca investiu em nenhuma das ondas de tecnologia, que foi a JP Morgan, o maior banco do mundo, agora fica um pouco com o pé mais atrás, né? Hoje mesmo tava vendo a decisão, né, do Masan, do investimento no Uber e na nenhuma outra empresa aí, e falou: olha, eu estou completamente decepcionado. E isso assusta um pouco os investidores para poder tomar decisões mais conscientes e buscar serviços de impacto, e considere tudo que eu te disse, né, de sustentabilidade, de impacto nas cidades. Não adianta mais você olhar para um negócio e avaliar ele só com um ângulo. Você tem que avaliar todos os ângulos. Ok, o seu impacto é nisso aqui. Qual que é o seu principal entrega? É, você faz o processo mais rápido? Você conecta o consumidor com o produto de uma forma mais eficiente? Você usa menos recursos? Ok, tudo bem, bacana, mas não é só isso que você deve avaliar um negócio, né? Você tem que avaliar qual que é o impacto disso a longo prazo na sociedade, no comportamento do ser humano, né? Para você ter uma ideia, a Hyperloop, quando ela avalia uma rota, ela não avalia só a rota, as mais importantes. Ah, ok, vamos fazer Rio-São Paulo? Ué, peraí, deixa eu ver uma coisa. Se eu conectar Rio-São Paulo e se eu conectar São Paulo, São Paulo-Rio, se eu conectar São Paulo, Campinas, qual dessas rotas eu vou causar mais impacto no comportamento econômico do consumidor? Uma rota que você faz geralmente 2, 3 vezes ao ano, ou uma rota que você faz todo dia? Entendeu? Então, todas essas avaliações são feitas, deveriam ser feitas pelas empresas, né?
Isso é muito importante para até para a criação dos espaços, né, da cidade, como está tudo
Claro,
conectado, né?
com
A
certeza.
parte de concepção de projeto é. Aqui no Brasil a gente não tem muita cultura, né, de planejar mesmo.
Planejar e replanejar, né? O costume da maioria dos países, né? Pô, se você chegar para uma região e falar: nós vamos reorganizar, na verdade, 3 cidades aqui vão deixar de existir e vai ser um aglomerado, ou vamos transferir essa população para essa outra cidade. Gente, isso é planejamento e replanejamento básico. Isso deveria ser normal no nosso dia a dia, né? É, repensar e se permitir ter essas ideias e essas mudanças.
Voltando ali para Hyperloop, eu queria saber como é que é a sua atuação hoje em dia. É, até explicando para os nossos ouvintes como é que eu entrei em contato contigo, né? É, assistindo ao programa da Globo News em Movimento, que eu até já indiquei no podcast, indico para todo mundo, que é um programa super legal assim na Globo News. Você apareceu lá quando eles foram visitar Hyperloop e falaram que tinha um brasileiro lá trabalhando. Eu falei, nossa, tem que falar com esse cara que está trabalhando num projeto tão inovador desse aí, mundial. E aí a gente, pela tua agenda também, a gente demorou bastante para conseguir, e hoje a gente está fazendo a gravação. E eu queria entender como é que é a sua atuação hoje em dia lá, cara, que saiu de
Claro.
lá da capital de
Interior de
Minas,
Minas.
do interior de Minas, estava lá trabalhando com bebop lá,
Em Dubai.
o italiano Ivete lá. Como é que é a sua atuação hoje em dia na Hyperloop? O que que esse
Claro.
brasileiro faz e como é que você está vendo isso, esse movimento?
Bom, nesses últimos 3 anos e meio, se eu não me engano, eu fui diretor mundial de negócios da Hyperloop. Então, basicamente, a minha principal entrega era ajudar a empresa a entender em quais países ela deveria construir, né, e articular isso internamente, isso em cada país. Então, desenvolver a região, né? Então, conversar, criar uma equipe naqueles países, né, onde foi decidido que deve se construir, e gerir essa equipe para que a gente faça essa evangelização, conversar das empresas de construção, as empresas locais, até a nível de ministro e presidência, né, para que eles entendessem que é uma tecnologia que ela é beneficial para o país, né, e pode trazer um impacto muito grande. E também minha segunda cadeira era justamente de levantar investimento através de parcerias com empresas de tecnologia. Então, empresas que já tivessem criado alguma tecnologia que fizesse sentido para o sistema agora ou no, na segunda versão, trazer esses investimentos. Então, nessa história aí desses 3 anos e pouco, eu trouxe cerca de 9 projetos ao redor do mundo com nações. E levantei cerca de 50 milhões de investimentos para Hyperloop. Há cerca de uma semana e meia, eu saí do meu posto em tempo integral e eu continuo como um conselheiro, digamos assim. Porque nessa trilha toda, né, que eu te contei de mobilidade que eu tenho criado, eu continuava sendo mentor e conselheiro de várias startups ao redor do mundo, programas, fazendo, né, participando de fóruns como Fórum Mundial Econômico, tive 2 vezes já no, em Davos, na Suíça, e sou mentor de alguns projetos, como o projeto Área 271 do Príncipe de Dubai. E então agora a minha ação não vai ser só relacionada a uma empresa, mas a mostrar para regiões do mundo, né, cidades, aconselhar algumas fundações e empresas em como converger tudo isso, né? Não adianta um aplicativo de celular X criar a sua empresa, criar o seu mercado e não considerar os próximos Hyperloops que estão por vir. Como que a tecnologia dele vai integrar? Quais são as camadas, né, regulatórias, digital e física que devem que existe e que como elas devem ser traçadas, né? Todo esse pensamento estratégico de negócios, de parcerias, de investimento, eu tenho trazido e trabalhado isso a nível mundial. Então, eu precisei de me desligar um pouco da Hyperloop para poder abraçar esse projeto mundial, digamos assim.
Aquela ideia lá de mudar o mundo continua, é mais um
Continua, com
passo.
certeza. Com
Fechou.
certeza.
Eu li em algum lugar que, também falando da Hyperloop, a estação de vocês está sendo planejada, as estações dentro das cidades, elas estão sendo planejadas para não serem apenas uma estação de chegada e saída, mas está também inserida no contexto e na dinâmica da cidade, ser como.
Exatamente, exatamente.
Os projetos
As
são lindos,
estações.
as imagens, vocês estão trabalhando com
Sim,
super escritórios de mundiais de arquitetura, né?
sim, exato. Hoje, desde. Hoje nós temos desde, por exemplo, uma Pininfarina, né, que faz o design da Ferrari, etc. A Tom Dixon, uma série de outros escritórios ao redor do mundo, que Prism and Good, por exemplo, que faz algumas das melhores primeiras classes de aviões. Então, por quê? Porque, de novo, esse pensamento, não dá para pensar só o que a gente precisa entregar hoje. Como que o ecossistema e como as cidades estão se reinventando, né? Então, aquela estação ali, ela precisa de conversar com aquele ecossistema, com aquelas. Passa a ser quase que uma mini cidade, né? E principalmente um hub interoperacional. Então, ele tem que conversar com todos os sistemas que existem na cidade. Se existe metrô, se existe uma rodovia, uma ciclovia, né? Tudo tem que ser interoperável.
Imagino também alguns serviços dentro,
Claro,
inseridos como.
imagina que do momento que você decide sair da sua casa, a estação já sabe. E já sabe quais são suas preferências, quais produtos que você olharia naquela, né, durante aquele período. A cápsula já sabe que qual cápsula que você vai ter que ir, né? Porque diferente de uma estação de trem, você chega e tem que esperar pelo metrô daquele horário, né? Como a gente está falando de uma cápsula a cada 1 minuto, ou 60 segundos, 50 segundos, dependendo da outra atividade, assim que você chega, é igual aquele elevador, quando você digita o número do andar e ele te fala para qual elevador você tem que usar, é muito simples, é a mesma tecnologia, a mesma ideia.
E a
Você já
cápsula, ela.
chega, o seu assento já está preparado para você, com o seu conteúdo do seu celular, ou do seu laptop, ou da sua Apple TV que está conectada. Né? E tudo e todo o conteúdo dessas marcas são feitas para você.
É uma outra experiência de viagem mesmo.
É uma experiência, né? Porque hoje em dia as viagens que nós fazemos com as companhias que tem aí hoje, né?
É um
É
suplício.
criado a demanda, é criada uma demanda para que exista o desconforto, né? É criado um desconforto para que você não queira mais viajar de econômica, né? E no Hyperloop, com essa quantidade de cápsulas por minuto, por exemplo, a gente consegue ter o mesmo nível de conforto. É claro que algumas, vamos supor, a gente tem marcas que querem ter a marca, vamos supor, a empresa X, né, de automóveis, ela quer ter que de tal horário a tal horário só rodem as cápsulas daquela marca, para você ter aquela experiência diferente. Mas nunca, nunca. Uma experiência de usuário desconfortante para que você queira pagar mais para poder estar
Um
pelo
serviço
menos
a mais.
confortável. Exatamente. Então, isso vai impulsionar muito, já está impulsionando o mercado a pensar mais com mais criatividade.
E essas cápsulas, elas não são individuais, né?
Não, não. A nosso padrão de cápsula vai de 30 a 35 pessoas por cápsula. Mas é claro que isso pode mudar de acordo com o perfil. Que, na verdade, o que decide o tamanho da cápsula é o perfil da curva. Se em alguma rota eu tiver uma curva muito acentuada, eu preciso de diminuir o tamanho dessa cápsula.
Entendi. E qual a importância de trabalhar com escritórios tão importantes aí, tão grandes?
Nossa, cara, é incrível, porque você vê literalmente esse movimento, né, de pessoas e empresas que achavam que estavam no topo e vislumbrando o máximo de inovação possível, quando algo tão simples, né, como o Hyperloop, foi colocar três tecnologias que já existiam para funcionar, para trabalhar em conjunto, isso não era previsto, né? E hoje em dia, com a dificuldade que todos os países estão passando, né, até os Estados Unidos, que era a maior potência, a partir do ano que vem já tem recessão, né? Estão tendo que encontrar formas, inovar nas formas de fazer negócio, né? E de criar oportunidade. Então você vê uma tendência de maior colaboração entre o que se diziam se concorrentes, né? Quando você fala a palavra concorrente, todo negócio, né, ele é criado já pensando como na concorrência, né? A maioria, não os negócios que são em geral totalmente inovadores, que estão criando um mercado novo, que são poucos e raros. Mas você imagina que a maioria das empresas, né, dos administradores, dos executivos que saem do seu MBA pensando, ok, eu vou criar um negócio, como é que é a sua concorrência? Como é que eu vou fazer melhor com a concorrência? Você desconstruir esse conceito de que você tem que parar de se preocupar com a concorrência e pensar como que você trabalha com o que você tem no mercado, independente se ele te vê como concorrente, se ele vai te ver como um novo concorrente, você abre inúmeras portas. Inúmeras portas. Na Hyperloop, a gente tem casos de concorrentes trabalhando em conjunto para poder criar um produto para a gente, que depois eles vão poder utilizar no mercado deles e melhorar para os dois, né? Então, esse modelo, esse novo formato de colaboração, todo mundo ganha, né? Porque você passa a falar de inovações, produtos, serviços que vão trazer um benefício para o consumidor final.
Legal. E aí cria um ecossistema aí muito mais rico, né? Muito mais saudável, né? De
Exatamente.
empresas, de mercado, né? Falando de.
Exatamente.
Rodrigo, a gente está acabando, a gente já está completando aí quase uma hora de conversa. Primeiro, eu queria ver, perguntar se você tem dica aí de alguém que te inspire, que você acha
Claro.
interessante as pessoas pesquisarem, também conhecerem.
Sim. Bom, posso falar uma pessoa brasileira e uma pessoa de fora?
À vontade, quantas pessoas você quiser.
Ok.
Aqui, quanto
Bom.
mais conhecimento, melhor, mais informação, melhor.
Claro. Bom, uma pessoa que vem muito à minha cabeça, que, nossa, que me inspira como pessoa, como, né, dedicação, é uma mulher, chama Paola Santana. Ela é uma empreendedora da República Dominicana. Ela foi morar nos Estados Unidos há, se eu não me engano, já tem uns 8 ou 9 anos. Mas ficava entre a República Dominicana e São Francisco. E ela criou a primeira empresa de drone, de serviço de drone no mundo. Que depois, logo em seguida, ela recebeu um aporte da Mercedes e depois foi vendida para a Mercedes. Fazia entrega de medicamentos em lugares de risco na África. E hoje. Já recebeu um aporte de mais de 20 milhões. E é um projeto sensacional. Então, o que ela teve que batalhar, né, não só com a discriminação, né, por ser mulher, mas também na regulamentação, né, nos Estados Unidos para regularizar o drone, receber investimento e um aporte do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que nunca tinha investido em uma tecnologia que não era, em tese, comprovada. Ela é uma referência, assim, e hoje também é uma grande amiga, Paola Santana. E hoje ela está criando uma empresa que chama Social Glass, que é como se for, ela quer facilitar, simplificar os processos de aquisição, dos governos, como se fosse uma Amazon para os governos. Isso é incrível, né? E a outra pessoa é o Jaime Monjardim, né? A gente tem o nosso diretor aqui no Rio, inclusive. Que é uma pessoa que, além de ser um diretor incrível, é uma pessoa que se dedica a projetos. Todo projeto que ele coloca a mão, ele fala, tem que ter alguma causa social, tem que passar alguma mensagem, tem que estar alinhado aos meus princípios. E ele tem se dedicado, vai lançar um projeto, inclusive, agora, na próxima semana. Então, fiquem antenados aí ao que ele está fazendo, que é um cara incrível. Ele acabou de lançar um manifesto, inclusive, no Instagram dele ontem, que fala um pouco desse projeto que ele vai lançar.
Legal. Então, quem está escutando aí, buscar mais informação sobre essas duas figuras aí ilustres. Tem muito conteúdo aí para a gente aprender. Rodrigo, então, a gente finalizando aqui esse episódio, te agradeço imensamente o teu tempo. Eu sei que a tua agenda é complicadíssima, mas finalmente a gente conseguiu um tempinho para conversar. Quero te dar os parabéns aí
Obrigado, querido.
pelo seu trabalho, seu impacto aí que você está causando na vida aí de tantas pessoas. Como é que as pessoas conseguem entrar em contato contigo? Qual é o melhor canal para quem quiser entrar em contato com você?
Claro, pode mandar um e-mail para rodrigo.freiredesa@gmail.com e para o meu LinkedIn também, Rodrigo Sá.
Então, Rodrigo, muito obrigado pelo seu tempo, cara.
Obrigado,
Foi
Frederico.
muito bom. Obrigado a quem escuta a gente, acompanha a gente sempre no podcast. Um abraço e até a próxima.
Um abraço, querido. Tchau, tchau.
Se você acha que o Farol Urbano deve chegar a mais pessoas, ajude nos indicando para algum amigo, algum familiar ou deixando um review no iTunes.
Obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo episódio.